O Brasil registra uma denúncia de violência contra a mulher a cada 7 minutos.
Nossa, é muita coisa, né, Lincoln? Dados do governo, inclusive, mostram que nos 10 primeiros meses de 2015, o país registrou quase 74 mil relatos de agressões.
Levantamentos de entidades ligadas aos movimentos sociais também mostram estatísticas alarmantes. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é estuprada no país a cada 11 minutos. Mas para a entidade, esse número pode chegar a um estupro por minuto se contabilizarmos que apenas de 30% a 35% dos casos são registrados.
E preocupada com esse cenário de violência contra a mulher no país e a cultura do estupro, a Câmara vai promover aqui no plenário, né, um debate sobre esses temas numa grande comissão geral.
É isso aí. A deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcha, é uma das autoras do pedido para a realização dessa comissão geral, quando o plenário se converte numa grande audiência pública, e ela está na ponta da linha para a gente já ir aprofundando um pouco esse assunto, que precisa ser tratado sempre que possível. Afinal de contas, ainda é uma chaga, né, na nossa sociedade, esse número absurdo de casos de violência contra a mulher. Deputada Maria do Rosário, muito bom dia. Muito obrigado por aceitar mais uma vez nosso convite.
Obrigada, eu te digo, Lincoln, um abraço a você, um abraço a Elizabeth. Obrigada. E a certeza de que nós temos uma responsabilidade muito grande como Câmara dos Deputados para contribuirmos na formação de uma cultura humanista de respeito pleno aos direitos das mulheres, das crianças, enfim, os direitos de todos os seres humanos. E é isso que nós temos como objetivo nessa manhã, ao realizarmos uma comissão geral aqui na Câmara dos Deputados sobre violência contra mulheres e meninas, políticas de proteção, de prevenção, e também sobre cultura do estupro, que é uma expressão, é um conceito muito utilizado pelas mulheres no mundo inteiro, que diz respeito à naturalização dessa violência. A cultura do estupro, como as mulheres, as acadêmicas e os movimentos de mulheres no mundo, os movimentos feministas têm chamado, é aquela que existe em uma sociedade onde a violência contra a mulher, contra meninas, que diz respeito principalmente à violência sexual, como estupro, está naturalizada ao ponto de existir a impunidade, de existir uma menor atenção à responsabilização destes casos e à mudança da própria cultura por uma cultura de respeito pleno e dignidade das mulheres e de todos os seres humanos.
Agora, deputada Maria do Rosário, esse termo cultura do estupro, ele não é novo, né? Ele já vem sendo utilizado há muito tempo, mas aqui no Brasil ele tem sido utilizado com mais frequência depois daquele estupro coletivo que ocorreu no Rio de Janeiro, se eu não me engano, acho que no começo do ano, em maio.
Abril, maio,
né?
Exatamente.
E a senhora acha que existe uma cultura que influencia o estupro de mulheres aqui mesmo no Brasil?
Esse termo, de fato, internacionalmente, ele tem sido utilizado em vários lugares como mote de enfrentamento da violência e para sublinhar a necessidade de implementarmos políticas públicas num caráter permanente. Independentemente do governo que está agora, do governo que está antes, do que está, é preciso ter uma ação permanente de respeito à diversidade e à sexualidade de cada pessoa. De uma certa forma, no Brasil, Elizabeth, em 2009, nós fizemos uma reforma do Código Penal brasileiro e mudamos os crimes que eram considerados contra os costumes, no título 6º, os crimes sexuais, para considerarmos crimes contra a dignidade sexual, contra a liberdade sexual, que prevê, portanto, a proteção integral da sexualidade humana e estabeleceu penas e responsabilizações mais claras e mais adequadas no sentido de enfrentarmos a impunidade. Tanto no que diz respeito ao estupro de vulnerável, que hoje a gente escuta muito, porque tem muitos casos que os meios de comunicação estão trazendo à tona, essa expressão estupro de vulnerável, nós colocamos na lei a partir de 2009, na legislação penal brasileira. Mas, de fato, nós estamos chamados a pensar isso no cenário brasileiro como cultura, justamente a partir daquele estupro coletivo. Aqui em abril deste ano. É um marco para nós. Por quê? Porque tratava-se de uma adolescente, trata-se de um sistema no qual ela era usada sexualmente por um grupo, por várias pessoas, revela a existência de novos padrões de violência, ainda nós podemos sublinhar, em caráter abominável em todos os sentidos, toda violência é, mas essa, um estupro coletivo chamou a atenção da sociedade brasileira e mostrou a impunidade. E, por outro lado, também mostrou que o delegado não estava preparado para o atendimento daquela vítima, como tem acontecido com muitas autoridades.
Como tanto teve esse caso absurdo no Rio Grande do Sul.
Que a delegada Honorato assumiu.
Sim. É. Esse caso absurdo também no Rio Grande do Sul, de um promotor que tratou com extrema grosseria, até de uma forma criminosa, né? Uma menina, não era exatamente um caso de estupro, pelo que me consta, mas ela estava sendo processada por um aborto. E demonstrou que o Estado brasileiro não está devidamente capacitado, né, para enfrentar essas questões. Agora, deputada
Lincoln,
Maria do Rosário...
Se tu me permite, se sim. Tratava sim de um estupro lá no Rio Grande do Sul, porque a menina, na época dos fatos...
Era menor.
Ela engravidou, ela tinha 13 anos.
Então era um estupro.
Então, sim, porque todo menor de 14 anos...
Sim.
É considerado estupro de vulnerável.
Sim, sim.
Então, nós não julgamos a menina. Nós precisamos... E veja a gravidade daquele fato, que ela engravidou, eu acho... É claro que não tem como não tratar como agravante, aliás, a lei, nós colocamos, trata como agravante, ela engravidou do pai. E aí, quando é que o promotor, né, que nós acionamos agora o Conselho Nacional do Ministério Público, para que ele seja responsabilizado por aquele ato. Quando é que o promotor a agride e diz para aquela menina, toda aquela barbárie, diz no momento em que ela estava sendo ouvida na frente deste pai, que era, na verdade, o pai e o avô também da criança que ela havia feito o aborto, que era um aborto legal, porque ela, com 13 Sim. anos, havia sido autorizado o abortamento. Ela, com 13 anos, e grávida do próprio pai, porque ela foi estuprada no ambiente familiar. Então, realmente, essa revitimização nós não podemos ter dentro do sistema. Mas,
sobre a cultura do estupro, o que talvez seja o aspecto mais arraigado e por isso, mais nefasto do problema no Brasil, seja a culpabilização da vítima, né? São aquelas frases do tipo, mas ela estava num baile funk, ela queria, ela estava com tal roupa, ela queria. É algo que está arraigado na sociedade, até mesmo entre as mulheres. Isso também não é uma luta urgente, essa conscientização das mulheres para que... Para a gente afastar de vez essa questão de que, seja qual for a roupa, seja qual for o lugar, se não há consentimento, é estupro, é violência?
Olha, é muito importante essa sua questão. Sim, Lincoln, eu quero dizer a você, Elizabeth, aos ouvintes da Rádio Câmara, que é fundamental uma mobilização e uma consciência sendo desenvolvida nas mulheres. E eu comemoro uma presença nas ruas, nos movimentos, nas universidades, mesmo nas escolas de ensino médio, de muitas jovens que estão refletindo sobre esse tema. Apesar de, no Brasil, ao longo do último período, quando debatemos o Plano Nacional de Educação, termos tido uma visão extremamente equivocada ao definirmos o impedimento do debate sobre temas de gênero e sexualidade nas escolas. Veja que, se nós queremos uma maior consciência da sociedade como um todo, esses equipamentos sociais, culturais, educacionais, têm que estar abertos a refletir sobre tudo que diz respeito à vida humana e à proteção, à autoproteção e à proteção num contexto social. É claro que nós estamos falando aqui de um fenômeno com múltiplas faces, inclusive da objetificação do corpo feminino, da mulher. Nós temos que ter muita atenção no âmbito da publicidade, dos meios de comunicação, porque nós vivemos paradoxos. Nós vivemos em uma sociedade com comportamentos contraditórios. É um comportamento, de um lado, repressivo, em termos de concepções, de direito às liberdades sexuais, de controle sobre a sexualidade das pessoas, convive, de um outro lado, com a concepção de abuso da sexualidade das mulheres e das meninas. Então, é preciso encontrar um equilíbrio de direito. E o viés educacional, que não busca formar ninguém para uma ou para outra orientação sexual ou sexualidade, mas o viés educacional deve refletir sobre o direito de todos os seres humanos estarem livres da violência e serem quem são. A Câmara dos Deputados tem feito uma contribuição muito importante ao longo dos anos. Foi a Câmara que decidiu que o 18 de maio é voltado ao enfrentamento à exploração sexual de crianças e adolescentes. A Câmara também teve um papel central na aprovação da Lei Maria da Penha, que é um instrumento fundamental, nas mudanças do Código Penal. Mas agora nós estamos vendo que é preciso também mudar a cultura na sociedade e nas instituições. Por isso eu quero aproveitar aqui pela Rádio Câmara e pedir aos meus colegas parlamentares e à sociedade que entendam a importância do projeto de lei 3792 de 2015, que estabelece como a vítima do estupro, criança e adolescente, tem que ser ouvida dentro de um sistema, ouvida com proteção, ouvida de acordo com a sua condição peculiar de desenvolvimento, que é o que prevê a legislação brasileira. É um projeto da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança e do Adolescente, que eu apresentei junto com vários outros colegas, deputados e deputadas, e cuja relatora é a deputada Laura Carneiro, e que está em regime de urgência. Isso também, a nossa reunião de hoje sobre cultura do estupro, a nossa comissão geral visa também nos mobilizarmos para aprovação disso, para que os entes públicos, as instituições e os servidores públicos que atendem vítimas estejam melhor preparados e a vítima não tenha que ser ouvida muitas e muitas vezes como ela é, livrando o abusador, o estuprador, de ser responsabilizado.
Agora então, é uma pena, né, que precisa de lei para isso, né? Devia ter um pouquinho de entendimento das autoridades em relação a esses depoimentos, tanto da criança quanto das mulheres. Agora, deputado Maria do Rosário, a mulher em situação de violência, ela tem tido acesso à proteção do Estado que estão previstos nos dispositivos legais?
Nem sempre. E aí também, por que, afinal de contas, no Brasil nós decidimos e definimos leis e não conseguimos implementá-las? Eu acho que é uma questão de fôlego, que eu fico pensando até se o nosso núcleo de estudos estratégicos da Câmara dos Deputados não poderia se dedicar a pensarmos por que nós definimos aspectos tão positivos na Constituição de 88 e não conseguimos implementar um Estado de direito, um Estado democrático e de direito pleno, como a Constituição delineou e a legislação posterior também. Eu vejo nisso também uma dimensão não apenas institucional, mas cultural. Um precário nível de cidadania, de cobrança sobre as instituições, sobre a efetividade daquilo que é aprovado. E para que as pessoas possam cobrar seus direitos, né, a Hannah Arendt diz que a cidadania, um conceito que ela traz, que a cidadania ela é o direito a ter direitos. E é preciso conhecê-los. E é preciso sentir-se empoderado diante dos poderes constituídos. Então, eu avalio que nós precisamos, também como Câmara dos Deputados, dar bons exemplos e termos aqui estruturas de fiscalização melhores sobre as políticas públicas. Por exemplo, implementação da Lei Maria da Penha, políticas de proteção às crianças. E aí, me permito lamentar, né, hoje é triste mesmo, porque até ouvi uma reportagem agora há pouco na própria Rádio Câmara, sobre as votações que nós tivemos ontem, quando a Secretaria de Direitos Humanos, a pasta das mulheres, uma série de pastas que não têm um grande impacto orçamentário, elas foram desmontadas também. Estão sendo desmontadas. Isso é muito ruim para o país, porque nos retira do cenário político com a prioridade que nós devemos ter com estes temas também, que são muito graves e que são temas culturais para a nação brasileira.
Agora, a senhora acha que as políticas públicas implementadas pelos vários governos, elas têm dado resultado positivo no atendimento às mulheres vítimas de violência? Agora, porque eu estava vendo também uma outra coisa, nós temos poucas delegacias de mulheres no Brasil. Tem localidades que tem uma, Brasília, por exemplo, só tem uma, né? E é uma capital do Brasil, que podia melhorar este atendimento, quer dizer, uma pessoa que tem um problema, que precisa recorrer, tem que vir aqui ao plano piloto, onde fica a delegacia da mulher. Quer dizer, está faltando, né?
Está faltando, e está faltando no Brasil inteiro, e do Ministério Público também, do Poder Judiciário, as varas especializadas. Está faltando porque estes temas, eles ainda estão colocados de forma secundária, e são temas civilizatórios. Se nós enfrentarmos a violência contra a mulher, nós viveremos plenamente numa sociedade de direitos? Enquanto nós tivermos, de acordo com os números apresentados, inclusive na abertura dessa reportagem pelo Lincoln e pela Elizabeth, enquanto nós tivermos números que indicam que a cada 11 minutos uma mulher é estuprada, mas ao mesmo tempo tivemos que fazer uma ressalva que cerca de 35%, de 30% a 35% dos casos de estupro chegam ao conhecimento das autoridades, podendo, portanto, em projeção, termos uma mulher ou menina a cada minuto sendo estuprada no Brasil. Nós estaremos vivendo em uma sociedade de direitos? Não, não estaremos. Então, como enfrentar? Olha, colocando os sistemas em uma condição de subrepresentação como temas menores e retirando os sistemas do universo da educação, da saúde pública, das grandes políticas estruturantes do Brasil, nós realmente não enfrentaremos o problema. Nós vamos continuar com a dimensão desse problema e até com uma situação mais difícil, Elisabel, porque nós não podemos... Nós temos alguns dados no Brasil de hoje, porque conseguimos montar uma estrutura como o Disque 100, o Disque 180, que são estruturas mínimas para aferirmos. Conseguimos verificar dados no SUS, através do DataSUS, mas nós não temos, por exemplo, as delegacias da mulher, como tu citaste, interligadas de forma a verificarmos quantos casos e qual o perfil destes casos que entram dentro da estrutura de polícias do Brasil ou nos conselhos tutelares. Então, nós temos tantos desafios, Elisabel e Lincoln, e ouvintes da Rádio Câmara, que é impossível aceitarmos qualquer passo a menos. Sim. Qualquer diminuição agora, das políticas públicas. Temos que avançar como políticas de Estado.
Agora, deputada Maria do Rosário, o assunto todo já é um assunto difícil de abordar e eu acho que ele fica mais difícil quando ele chega dentro de casa, né? E, infelizmente, a maioria dos casos de estupro e de violência ocorre dentro de casa. As estimativas dão conta de 70% a 80%. Aí nós temos uma dificuldade dupla, né? Porque esses casos, quando acontecem dentro de casa, já estão protegidos pelos muros visíveis e invisíveis, né? Os muros de que a família quer se preservar, a família não quer expor. Como é que a gente pode furar essa couraça? Como é que a gente pode avançar nesse problema específico que, na verdade, é o grande componente do iceberg? A gente vê mais a ponta do iceberg, que são os casos das ruas, né, os casos das festas, o baile funk, o estupro coletivo, mas parece que o grande problema e que gera e que está na base da sensação de impunidade, da cultura de estupro, é esses casos que acontecem dentro de casa.
Ah, certamente. Esse é um grande desafio. Agora, veja bem, o que nós podemos destacar sobre o que fizemos ao longo do último período? Se estes casos continuam ao abrigo da impunidade pelos muros, pelas paredes, pelo segredo que permeia as relações de violência sexual, até pela chantagem existente dentro das famílias, quando se diz para uma menina ou para um menino que ele não pode contar, porque ele vai ser responsável, os abusadores fazem isso, ele vai ser responsável pela destruição da família. E quando, se isso tudo ainda existe e muito, mais de 70% dos casos, os muros abrigam o silêncio desta violência que permanece, a lei já não abriga. Isso não é qualquer coisa. Na lei, até bem pouco tempo, o que acontecia dentro de casa dizia respeito exclusivamente às pessoas que estavam ali. Existiam relações hierárquicas que estavam protegidas, sobretudo dos homens sobre as mulheres e dos adultos sobre as crianças. E eu quero dizer a vocês que eu tenho um certo orgulho de participar ao lado de outras mulheres aqui na Câmara dos Deputados ao longo das últimas legislaturas, onde nós colocamos na lei que a impunidade não pode estar em nenhum lugar, nem dentro de casa. Agora, ao legislador, o legislador, a legisladora tem o limite, que não é ele que organiza a política pública. Então, também, como passei pelo outro lado, no âmbito de governo e da área de direitos humanos, pude perceber que políticas públicas que percebem a violência dentro de casa são aquelas que interagem com as famílias e com as crianças e com as pessoas. É por isso que eu não posso ver a escola dissociada, porque como professora, Elisabel e Lincoln, é que eu descobri que existia violência sexual contra crianças quando uma menina me contou. Há muitos anos atrás, eu trabalhando numa periferia, quando ela me contou o que acontecia dentro da sua casa. Pedindo de ajuda. As professoras precisam estar apoiadas, os professores para perceber os pedidos de ajuda das crianças e saberem como encaminhar.
E as professoras estão perto das crianças, elas confiam, claro, né, nos professores, nos seus mestres.
Confiam, Elisabel, exatamente. E aí a professora, o professor, tem que dar... Então, tu não pode tirar da escola essa reflexão, porque tu tem que apoiar aquela professora, tu tem que apoiar o professor, tu tem que estar criando ali dentro um ambiente onde a criança confie que ela vai contar e ela será protegida daquela condição e não será exposta. Veja, por exemplo, a assistência social também, ou a saúde. Nós temos uma lei no Brasil que é importantíssima, que foi constituída a partir de 2013, que diz que quando uma pessoa, uma criança, uma mulher, chega numa unidade de saúde ou num hospital, é preciso averiguar se aquelas queixas, aquilo que está sendo apresentado ali, é de verdade de uma queda ou de uma situação, ou se aquilo é um abuso, uma situação dentro da família. Então, o atendimento humanizado dentro do Sistema Único de Saúde, a legislação que apoia as vítimas de violência dentro do Sistema Único de Saúde, é fundamental, porque a vítima de estupro não pode ser atendida. Nós não devemos criar uma hierarquia onde ela primeiro vai ser atendida na delegacia para comprovar e o delegado assinar, ou a delegada, que foi estupro, e aí ela será atendida no sistema de saúde. Não, é preciso manter a lei que está em vigor, onde ela é atendida ao mesmo tempo no sistema de saúde e move-se um processo penal. Então, nós estamos diante de retrocessos também no Brasil, com projetos de lei muito ruins, que visam retirar direitos de vítimas. De forma que eu defendo para o enfrentamento dessa cultura, que significa disseminação da violência sexual, o que eu defendo e o que as mulheres no parlamento defendem é que todas as políticas públicas estejam engajadas e que seja algo que não apenas de Estado, mas também engajamento da sociedade, dos meios de comunicação, da mídia, da publicidade, para que não exista subjetivação dos corpos femininos, sobretudo, das meninas e das mulheres, de uma forma passível de fazer com que esse discurso permaneça, onde a vítima é culpabilizada, onde a vítima é julgada em vez dos seus estupradores.
Perfeito.
Deputada Maria do Rosário, muitíssimo obrigado pela sua participação. O nosso convite para quem quiser e para todo mundo, né, acompanhar a audiência pública começa daqui a pouco às 9 horas e vai ter transmissão da TV Câmara e da Rádio Câmara. Um ótimo dia, muito bom trabalho e um debate muito produtivo, deputada.
Muito obrigada, Lincoln, Elisabel. E vamos trabalhar juntos, unidos, que isso é uma causa comum. Abração. Tchau.
Um abraço. Tchau.